Assim diz: deixa aos cuidados do Senhor o teu destino, confia nele, e com certeza ele agirá, para brilhar tua inocência como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. O justo tem nos lábios, porque o sábio, sua língua tem palavras de justiça. Traz a aliança do teu Deus no coração, e seus passos não vacilha no caminho. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende, os protege, os contra os ímpios. E os guarda, porque nele confiará. Salmo 36, palavra do Senhor.
Solicito ao secretário proceder à leitura da síntese da ata anterior, bem como eventuais correspondências.
Bom dia. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da ata da 2ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 6 dias do mês de fevereiro de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Não houve inscritos para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João da Luz e Mauro José Severiano. Na ordem do dia foi feita a verificação de presentes e constatada a existência de quórum. Houve votação de projeto. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 173 de 2017, de autoria do vereador Deusmar Japão, dispõe sobre a concessão de título de benemérito da comunidade à senhora Onaide Silva Santilo e determina outras providências. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de aplauso, moções de pesar e também requerimentos. Usar a palavra pela ordem o vereador Mauro Severiano. Nas comunicações, usar a palavra os vereadores Hamilton Filho e Lélia Alvarenga. Sem nada mais a ser tratado, senhor presidente, encerrou a sessão e convocou outro para o dia 7 em horário regimental.
Obrigado, senhor secretário. Em sequência, pequeno expediente, passa a palavra ao vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, vereador Hamilton Batista, nobres edis, população que está nos assistindo pela rede e também pela televisão. Senhor presidente, aqui eu estou usando esses 5 minutos que me restam, é só para dar um aviso aí. Ontem eu falei muito aí sobre o nosso secretário, que não tem muita comunicação, talvez com o público. Então, quero que a rede divulgue aí, os internautas, sobre o Festival de Jesus, o maior carnaval do Brasil, católico e evangélico, que está em nossa cidade. Aproximadamente de sexta-feira até quarta-feira, Anápolis vai receber de 80 a 120 mil pessoas. O que quer dizer isso? Traz divisas para Anápolis. Temos o Festival Comep, que, para quem não conhece, eu não estou aqui dando lição para ninguém, Comep significa Congresso da Mocidade Pentecontais. E temos também a Almada, né, pastor Elias? Almada, Comep da Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, sobre a batuta do maestro evangélico Clarismundo César. E temos a Almada também, sobre a batuta do Berthier, Adaís Magalhães, ali que vai ser na Avenida Tiradentes, também o Congresso. Umada significa União das Mocidades da Assembleia de Deus. E temos também o Festival para Jesus das Igrejas Católicas, que também é pouco divulgado, eu acho que deveria ser mais divulgado, né, na cidade de Anápolis, que vai ser ali, se não me engano, no Carlos de Pina. Isso é o Festival para Jesus, Festival da Igreja Católica. Então são três eventos aí maravilhosos. O que é que significa esses eventos, vereadora Geli? Temos vários acampamentos. As redes hoteleiras estão todas lotadas, né? Uma forma significativa para a nossa cidade. Então, muitos restaurantes, praças de alimentações, vende barbaridade. Então, é um carnaval diferenciado de outra cidade. Eu não tenho nada contra esse carnaval de Porongatu, com todo o respeito que eu tenho por Goianésia. Mas é um festival e é um carnaval, você que é um cristão, Lelo, é um carnaval gostoso. O índice de violência cai a zero. Vocês podem ver aí, ó, de sexta-feira até quarta-feira. É lógico, deve ter alguma violência. Mas é o mínimo, o mínimo. Não vamos comparar Rio de Janeiro com este festival. Enquanto eles estão lá no carnaval desse, que nós... O Brasil depende muito de carnaval, traz divisa para o nosso país, mas um festival gostoso, falando de Jesus, todos, católicos e evangélicos, é diferenciado. Então, fica aí minhas comunicações nessa manhã de hoje, convidando as pessoas de Gameleira, Campo Verde, Ouro Verde, Curumbá, a cidade circunvizinha e também as pessoas mais longínquas, mais longe, que venha participar desse Carnaval para Jesus. É uma festa bonita, uma festa que tem mais de 30 anos, né, e já é divulgada, e por isso que eu peguei esses 5 minutos de meu pequeno expediente para que as pessoas venham para Anápolis, para pular Carnaval com Jesus, falar com Jesus, dar glória a Deus com Jesus. Mocidade demais, tem ancião, tem pessoas de todas as idades. Quem quiser brincar o Carnaval com Jesus... que venha para a nossa cidade. Estou devolvendo a palavra para a mesa, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, pequeno expediente, convido o vereador Tele Júnior.
Presidente Hamilton Filho, meus nobres colegas, edis, meus ouvintes e os nossos queridos telespectadores, muita alegria que eu venho na mesma linha de pensamento do vereador Mauro Severiano, falar da alegria que a cidade de Anápolis tem no período de carnaval. Esse feriado, a cidade de Anápolis movimenta o turismo religioso, e isso é muito importante, gera receita, mexe a rede hoteleira e com certeza traz bons resultados para a cidade de Anápolis. Mas a minha preocupação nessa manhã, Leandro Ribeiro, membro da Comissão de Desenvolvimento Econômico dessa casa, é, sem dúvida, Domingos de Paulo, a situação tão anunciada da reforma do mercado municipal. Já foi anunciada pela mídia, há uma verba que está liberado. O Poder Executivo fez já muitas chamadas em relação a isso. Tivemos a presença de dois ministros, Helder Barbalho e Alexandre Baldi, visitar o mercado. mas a gente precisa saber como que isso vai acontecer e participar de perto dessa situação. E tenho recebido no meu gabinete, vereador Jean Carlos, muitos permissionários do mercado municipal preocupados como que vai se dar. Então eu quero, vereador Hamilton Filho, sensível a esta questão do desenvolvimento econômico de nossa cidade, solicitar à mesa e ao senhor uma audiência pública, seja para o dia 22 ou para o dia 23 desse mês ainda de fevereiro, para a gente chamar o Poder Executivo, os responsáveis da pasta de desenvolvimento econômico da cidade, essa Casa de Leis, essa comissão, professora Geli, que faz parte da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fernando Detran, que é o vice-presidente dessa comissão, Domingo de Paula, que é também membro dessa comissão, e Lizier Borges. A gente poder, a comissão dessa casa que discute esse assunto, junto com os permissionários, junto com o Poder Executivo, os responsáveis pela pasta, se possível o Poder Judiciário, a gente vê a agenda dessa reforma, que é tão falada, pastor Elias, a reforma, eu sei que o senhor também já foi procurado por isso, já me falaram, mas precisamos, Poder Legislativo, preocupar de como vai ser liberado, em que pé que está essa verba, acompanhar isso de perto, fiscalizar de perto como que isso vai se dar. Porque o mercado municipal faz parte da história da nossa cidade, é um projeto há muito tempo, mas também a gente sabe que não é fácil lidar com algo. Ali tem muitos empreendedores, muitos pequenos empresários que se fechar um dia, Domingos, o seu comércio vai afetar, com certeza. A gente sabe que o telhado do mercado já precisa dessa reforma, o piso precisa da reforma, a parte de saneamento, a parte hídrica, a parte elétrica, realmente veio em boa hora. Veio em boa hora, Antônio Gomide. O senhor que é um expert da cidade de Anápolis, conhecedor ali da realidade, sabe que realmente o nosso mercado municipal vai movimentar o turismo, porque toda cidade que você chega, a história da cidade faz parte ali, Lélio Alvarengo, o mercado municipal daquela cidade. Então a gente chega nas principais cidades, nas capitais, tem que visitar o mercado municipal. E a cidade de Anápolis não é diferente. Uma cidade que é a segunda em economia no estado de Goiás, no centro-oeste, a gente precisa ter o nosso mercado municipal pujante e apoiando os permissionários, apoiando os pequenos empreendedores, os comerciantes que ali estão. Então, presidente Hamilton, Thaís, nossa vice-presidente, eu solicito a mesa para o dia 22 ou para o dia 23, a gente verifica na agenda dessa casa, e com certeza, nosso secretário Leandro Ribeiro, a presença de todos os membros da Comissão de Desenvolvimento Econômico é de grande valia, muito importante a presença dia 23. Isso. Então, o secretário Leandro já está nos comunicando. Pela manhã, dia 23, dá numa sexta-feira, a última sexta-feira do mês de fevereiro. Uma audiência pública nessa casa com os permissionários do mercado municipal, com a presença dos responsáveis pela pasta do desenvolvimento econômico do Poder Executivo aqui. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado. É o que eu tinha para esta manhã.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Em atenção à fala de Vossa Senhoria, eu entendo importante essa audiência pública. Certamente, até no dia 22 ou 23 de fevereiro, que vai se realizar essa audiência, já teremos o novo titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade para discutir com ele esse projeto, discutir com ele e com os permissionários do mercado municipal qual o melhor caminho para essa reforma. A reforma eu acho que é importante, ela é necessária, mas tem que ter uma reforma que vá atender os interesses do município, interesses dos permissionários e principalmente da população, dos usuários daquele mercado municipal, que é um local tradicional da nossa cidade, um local que merece uma intervenção por parte do poder público. Então, conte conosco, conte com a mesa diretora nesse sentido, que podermos encaminhar a melhor solução para essa questão e discutir com a sociedade o melhor projeto para essa reforma. Quero aqui cumprimentar o ex-vereador Eli Rosa. Muito obrigado pela presença, Eli. Declaro encerrado o espaço do pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará o vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretiva. Bom dia, novos pares. Bom dia a todos os presentes, que se fazem presente nessa sessão. Quero cumprimentar de uma forma especial também meu amigo Eli Rosa, ex-vereador dessa casa. Pessoa aos ouvintes da Rádio Manchester. Também às pessoas que nos acompanham através da NET. E através também do Canal 10. Senhor presidente, primeiramente, eu quero trazer um assunto que as pessoas, às vezes, que nos acompanham, a sociedade, não tem um parâmetro realmente do que acontece nessa casa de leis, nessa casa municipal. Muitas pessoas, às vezes, acham, um dia para trás me perguntaram: vereador tem 45 dias de férias, vereador, é bom demais. Eu falei, não sei aonde. Porque a maioria dos nobres pares, eu estive presente no mês de janeiro, basicamente todo, desde o dia 5 até o dia 31, eu pude encontrar quase todos os vereadores durante o mês de janeiro aqui nessa casa. Então as pessoas às vezes confundem por não ter trabalho de plenário com expediente de gabinete. Pelo contrário, os vereadores trabalham, todos, não vou dizer todos, mas pelo menos a grande maioria, no mês de janeiro, estavam presentes aqui. Então é bom as pessoas puderem acompanhar, saberem exatamente, o gabinete é um expediente normal. Né? Isso é importante, porque muitas vezes as pessoas pensam que, opa, está fechado. Não, nós estamos trabalhando. Foram muito trabalho, foram muitas visitas feitas durante esse mês de janeiro, tanto hospitais, nos postos de saúde, também em alguns locais, tipo no Jardim Promissão, no mês de janeiro, eu tive 4 vezes lá, atendendo recorrentes informações, necessidades daquele pessoal ali. Então, presidente, mas o que me traz aqui, nesta manhã, de uma forma especial, é a visita que eu fiz na segunda-feira no novo presídio da cidade de Anápolis. Presídio regional. Queria hoje convocar, na verdade, esta casa de leis para que pudéssemos atentar muito ao que eu vou falar. Fizéssemos realmente uma parceria, assim como nós fizemos para retirar os presos que assim vieram o ano passado para cá, para depois nós não termos que repetir aquele mesmo trabalho, aquela mesma dificuldade que nós tivemos no ano passado. O presídio está quase que pronto, em condições de andamento das obras nos finalmente. Fiquei muito alegre e feliz com o que eu vi, a forma que está sendo construído. E também, essa semana eles estão montando o scanner naquela unidade, que vai facilitar muito o trabalho dos agentes penitenciários e também vai dar dignidade também às pessoas que vão ali fazer visita para seus parentes que estão presos. Porque a forma que era anteriormente, era desconfortável, principalmente para o sexo feminino, tinha que se despir e outras atitudes a ser tomada. Então, eu fiquei muito feliz. E, por outro lado, agora vem a preocupação, nobres pares. Tinha uma informação extraoficial, mas uma informação, como se diz, quentíssima, por parte de um dos profissionais que ali trabalha, que, como é um presídio regional, nós não temos o direito, não é um presídio municipal, nós não temos o direito de reivindicarmos já está traçado pelo governo do Estado, já está traçado pelo governo do Estado, que primeiro transferirão os presos de lá para cá, para depois pegar os nossos presos para colocarem no nosso presídio. Então nós precisamos nos atentarmos, precisamos de nos unirmos, esta casa com o poder público, executivo, judiciário. Mesmo acabei de protocolar um requerimento para a doutora Lara, também para o doutor Gilmar Alves também, da carcerária, presidente da carcerária do Estado, para que nós possamos realmente nos unirmos, para que depois não temos que recorrermos igual foi o ano passado, tanta dificuldade, quanta luta foi para retirar esse pessoal daqui, quanta luta. Então é necessário que nós nos preparemos, nos antevemos, para que não possamos ter problemas no futuro. É bom os nobres pares lembrarem que, desde quando esses presos vieram o ano passado para a cidade de Anápolis, a violência aumentou barbaramente. Desde quando os presos vieram para a cidade de Anápolis, nós tivemos um problema sério: a especialização do crime. Porque até então a gente não ouvia falar que pessoas esquartejaram a outra dentro do presídio da cidade de Anápolis. E após a vinda desse pessoal para a cidade de Anápolis, virou moda. Qualquer revolta, revolução que tem lá dentro, pega-se um ou dois, ou quem seja a quantidade lá, esquarteja de forma brutal para chamar atenção. Então, volto a frisar, o momento da gente poder unir forças. Viu, senhor presidente, gostaria muito que o senhor, como presidente desta casa, pudesse, juntamente com o Poder Executivo, estar atento, que fizesse uma reivindicação, que primeiro fosse lotado nossos presos, para depois trazer os de fora. Não investe, eles estão querendo fazer. Trazer os de fora para depois, se sobrar, colocar para nós. É preciso que esta casa, é bom lembrar que aquele terreno foi doado pela prefeitura, pelo poder municipal. Certo, vereador Antônio Gomide? Acho que foi da época do senhor aquele terreno ali. Então é preciso a gente estar atento, porque senão nós vamos doar a obra, vamos fazer o trabalho e vamos ficar aí de mãos atadas, ficar com nossos presos na situação que está lá, superlotado, sem condições, deixar uma obra nova, acabada, para que realmente possa ser entregue na mãos dessas pessoas que vêm de outros municípios, vêm de outros presídios. Sabemos nós que a lei, ela não permite que o município tenha o controle, mas nós, como também partícipes dessa construção, na doação do terreno, nós temos o direito, sim. Nós somos autoridade, nós temos que defender a nossa cidade, nós temos que defender o nosso município, sim. E só podemos fazer se estivermos unidos: Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, em prol, em defesa da nossa cidade. Então, conto muito, muito mesmo. E outro assunto, senhor presidente, que me traz desta casa, é repercutir um pouquinho. Hoje, não sei se os nobres pares podem acompanhar pelo Jornal da Manhã, a fiscalização que teve ontem pela Polícia Federal na cidade de Goiânia, onde foram presos vários agentes, vários fiscais do Inmetro. Fico muito triste. Pessoas que têm a responsabilidade de fiscalizar, de controlar, estavam envolvidos no cambalacho do petróleo em Goiânia. Aonde vamos parar? Cadê a dignidade do povo? Sabe que as pessoas esqueceram dos princípios? Parece que pegaram, rasgaram como se rasga um papel. Foram pessoas capacitadas, que têm a confiança da população. Vamos confiar em quem? O cara fiscal do Inmetro. Então foram vários presos ontem, saíram algemados, porque faziam parte do esquema de adulteração do petróleo em Goiânia. Então é triste, senhor presidente, lembrar mais uma vez que a gente vive a perspectiva de novas mudanças, perspectiva de futuro melhor, e que a gente pode acompanhar notícias essas no estado, pelo Brasil afora, que mancha o nosso estado de Goiás. Triste, mas que, infelizmente, nós temos que enfrentar esses problemas do dia a dia. Agradeço pela oportunidade e devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, passo a palavra ao vereador João da Luz, que vai dividir o tempo com o vereador Luzimar Silva. Inicialmente, falará João da Luz.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos da mesa. Bom dia aos novos vereadores, às pessoas que nos acompanham aqui no plenário, os internautas. Eu gostaria de registrar a importância de Anápolis terem representantes na Assembleia Legislativa. Eu queria registrar, por exemplo, a passagem que eu recebi aqui no meu WhatsApp, estou vendo nas redes sociais, é o meu verdadeiro bombardeio de um deputado que não é da nossa cidade, certo? José Nelto, que passou por aqui e registrou uma omissão, uma falta de empenho por parte dos políticos da cidade de Anápolis, que é justamente aqui o nobre vereador Valdete tem lutado. Eu também já tenho feito o pedido aqui, vários vereadores têm feito o pedido, mas não é por falta de omissão dos políticos da cidade que esse pedido não foi registrado, que é a construção do Colégio Salvador Santos, o Colégio Estadual. Então, essa é uma observação que eu estou fazendo, que não foi por falta de pedido, não foi por falta de ação dos políticos que essa escola não foi construída, que essa escola não foi entregue para a nossa população da cidade de Anápolis, principalmente os moradores do Calistolândia, que viram uma escola ser demolida. Hoje a escola está lá demolida, um monte. Eu vi no vídeo aqui que o deputado Zé Nelto fez, a escola está um monte de entulhos, e isso aí realmente, o nosso governador merece aplausos, porque deixar uma escola chegar a esse ponto, a virar um monte de terra, um monte de entulhos, isso aí realmente nós temos que registrar que essa posição e essa informação que o Zé Nelto trouxe para o estado de Goiás está levando para o governador Marconi Perillo, o que ele está fazendo com a educação, realmente nós não podemos deixar passar batido. Eu não estou parabenizando o Zé Nelto, não, eu quero dizer que nós também estamos lutando por isso. Estamos lutando para que essa escola seja construída. Esse é um pleito do diretor Cassimiro, que inclusive já sofre até retaliação por poder reclamar a construção dessa escola, porque hoje a escola funciona de forma precária numa igreja que foi alugada para poder atender, receber os alunos. Então eu quero deixar aqui registrado que o nosso pedido foi encaminhado para o nosso prefeito, o prefeito Roberto Naves, e foi encaminhado também para Raquel Teixeira, que é secretária de Educação, que existe uma sinalização de que essa escola possa vir a ser construída. Então, nós estamos chamando a atenção para que essa escola seja construída de fato. Que ela seja...
Pode, vereador?
Sim, pode. Fica à vontade, o vereador Valdete.
Vereador, obrigado pela parte. Essa questão dessa construção dessa escola... Essa reivindicação é antiga, você entendeu? E nunca puseram ela na questão de formação, de ser construída. Pelo menos agora nós tivemos alguma afirmação de que pelo menos esse processo, não sei, podemos dizer que a passo lento está andando. Segundo eu estive até com a subsecretária Sonja, me garantiu que está dentro dos processos normais. Tive com o prefeito como...
Uma parte não, vereador.
Precisaria de uma doação do terreno. O prefeito já cedeu esse terreno. Você entendeu? Então, nessa questão, parece que o processo está lento. Mas está andando. A gente até ainda, reforçando a sua fala, pedir mais motivação para que essas pessoas que têm interesse possam vir concretizar o mais rápido possível. Porque quem está sofrendo com isso são os alunos, a comunidade e a própria cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Um minutinho aqui.
Pedro Mariano, fica
não, vereador, eu vou contra o Zé Nelto, porque vou aqui em nome da professora Geli, presidente da Comissão de Educação. Ela sempre carregou essa bandeira sobre o que colégio? Sempre o discurso da professora Geli na tribuna, no outro plenário, sempre cobrando isso, né, professora? Isso foi requerimento, ofício, mandou, né? Então tem uma briga, mais de 2 anos. Então é uma briga antiga. Infelizmente, a falta de boa vontade do governador está resolvendo esse problema. E o Zé Neto tem que cuidar do Estado, é outras coisas. Não ficar preocupado aqui, que aqui não já preocupa. Eu devolvo a palavra.
É só para registrar, o governador Marconi, na educação, o investimento que ele fez na educação aqui foi concluir um colégio lá no bairro de Lourdes, chamado Onofre Quinã, que foi iniciado pelo Iris Rezende. Então nós precisamos de quê? De ação do governador na educação. Então, Salvador Santos seria uma boa oportunidade para o governador mostrar que investe na educação também. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Restando o tempo, passa a palavra ao vereador Lucimar Silva.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia, pessoal que nos acompanha pela internet, pelas redes sociais. Presidente, quero relatar, ontem, na noite de ontem, estava em uma reunião, num grupo, onde ali tinha 14 partidos reunidos, aí, em favor, ali do nosso companheiro Ronaldo Caiado. Estava ali presentes 14 presidentes de partidos, estava 4 vereadores naquela reunião. Então, deixar registrado nessa manhã que tem um grupo em Anápolis trabalhando ferrenhamente em pró aí da campanha a governo do estado de Ronaldo Caiado. Então, reunião muito produtiva, ontem, várias lideranças por ali, esse grupo está sendo formado, a gente sabe, né? A campanha acontece em outubro, mas só usa o nome de pré-campanha, na verdade as campanhas já estão na rua, e esse grupo está sendo montado aí a favor do melhor nome para o estado, nome de Ronaldo Caiado, estava ali 4 vereadores dessa casa, 14 presidentes de partido, suplente de vereadores, então... uma reunião muito boa, onde o PMN declara apoio ao Ronaldo Caiado. Estava nessa reunião o vereador Telly Júnior, Anderson José, o presidente do partido. Então, esse bloco já está caminhando aí para em apoio ao senador Ronaldo Caiado. Quero dizer que o PMN está empenhado nessa luta, junto aí com o nosso senador Ronaldo Caiado, vamos estar apoiando o nosso senador aí a governo do estado, que é o pré-candidato a governo. Então, nós estamos juntos em favor de Ronaldo Caiado. Também quero relatar nessa manhã, a respeito, né, a gente viu uma movimentação muito grande no preço da gasolina, quando tinha a presidente Dilma, quando teve aquele aumento para R$ 2,80. E hoje a gasolina já está aí a quase R$ 5,00, a gente não vê manifesto, a gente não vê o pessoal reivindicando, cobrando. Então, deu uma acalmada, né? Depois que o Temer entrou, acabou aí essa provocação aqui nas redes sociais, por onde a gente passa, a gente via... quando estava a Dilma, então veio o golpe, aí tiraram a presidente Dilma, e depois disso aí, agora está todo mundo quieto, a gente não vê mais manifestação, a gente não vê mais as pessoas falando. Acho que deveremos estar mais empenhado, continuar manifestando, né, como foi antes, aí com a presidente Dilma. Aí deram o golpe, agora está tudo quieto, tudo parado, o pessoal não está movimentando mais, e acho que a gente tem que voltar às ações, tem que tentar, de alguma forma, combater isso aí. Né? Então, depois que deu esse golpe aí, está tudo parado, quieto, acho que a gente tem que movimentar de alguma forma, para que não aconteça o que vem acontecendo, a gasolina aí, nesse preço absurdo. E hoje a gente não vê mais as pessoas se queixando, reclamando, fazendo algum tipo de manifesto contrário. Quero parabenizar o presidente Hamilton, né, por esse ano, na sessão de segunda-feira. Ele fez aqui o seu relato, todo mundo parabenizando, e o qual eu não usei a palavra, mas quero parabenizar o Hamilton pelo novo plenário, por tudo que ele vem desenvolvendo nesse ano, junto com a mesa diretora que aqui se encontra. Parabenizar o trabalho aí da Geli, do Fernando, da Thaís, do Pastor e do Fernando, do Detran também aí, a mesa diretora em conjunto, pelo trabalho que desempenhou 2017. Só tenho parabenizar a todos aí. Novo plenário aqui, que a gente pôde receber aqui e homenagear o Alan George, que esteve por aqui, o Humberto Castro, o Mauro Lopes. Então, a gente, com o novo plenário aqui, teve como estar fazendo isso. Antes era ali muito apertado e não tinha. Então, parabenizar o presidente e a mesa aí pelo trabalho. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar. Na sequência do espaço do Grande Expediente, passa a palavra o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a imprensa aqui presente, seja ela pela internet, seja ela pela Rádio Manchester, pela Rádio também Imprensa, São Francisco, pelas redes sociais. Quero dizer que é uma alegria poder retornar a esta casa. Hoje, pela primeira vez aqui usando a tribuna, neste ano de 2018, quero desejar a todos os nossos nobres colegas, os vereadores, um bom trabalho durante este ano. Deus possa nos dar força e graça para trabalharmos em prol da população de Anápolis, cidade esta que nós amamos de coração. Quero aqui também deixar meus parabéns ao nosso presidente Hamilton Filho, com ele toda a mesa, pelo trabalho do ano 2017. E que Deus possa abençoar que o trabalho da mesa diretora, completando mais um ano de 2018, possa ser de excelência, para atender aos nobres edis e também aqueles que sempre podem estar presentes em nossas sessões. Senhor presidente, eu quero aqui nesta manhã falar sobre dois assuntos, mas se não der o tempo, eu falo só sobre um. E o assunto que eu quero falar aqui nesta manhã, eu sei que tanto chega ao meu gabinete, como também chega no gabinete de todos os demais vereadores aqui da cidade de Anápolis. Eu quero aqui dizer que eu fico feliz porque melhorou muito, muitas coisas no nosso município, depois que a nova administração entrou, teve algum empecilho, mas já pegou o caminho, mas ainda pode melhorar muitas coisas. E eu sei que o Roberto, nosso prefeito, tem trabalhado dioturnamente, junto com a sua equipe, o secretariado. E às vezes muitas coisas não chegam. Jackson Charles, nosso representante do governo nessa casa, que eu admiro o seu trabalho, também aos ouvidos do nosso prefeito e quem sabe do secretariado. Mas eu quero falar aqui nesta manhã a respeito de uma grande procura, Lélio, do que tem chegado para mim Pessoas têm vindo ao gabinete conversar comigo, familiares das pessoas. E eu sei também que tem procurado os gabinetes dos demais vereadores. São as famílias dos doentes renais crônicos. É grande a procura, como é grande. Eu sei da dificuldade que nós estamos enfrentando. A secretária de saúde, doutora Luzia, inclusive hoje eu vou estar com ela às 17 horas. Ela tem se desdobrado para poder atender. Mas eu quero aqui nesta manhã relatar a todos os colegas e aos ouvintes das rádios que estão nos ouvindo, as redes sociais, que nós como os vereadores, representantes do povo américo, você que trabalha também na área da saúde, eu sei que a procura é grande ao seu gabinete e a você também. Uma parte ao Lélio, pode falar, Lélio.
Obrigado, novo vereador, pastor Elias. Concordo plenamente com a preocupação do senhor. Nós temos acompanhado esse pessoal, a Comissão de Saúde, de forma especial. Nós nos reunimos desde o ano passado, início do ano passado, justamente eu, o vereador Antônio Gomide, o vereador Elinho Rosa, Japão, Américo, tentando dar um apoio para acompanhamento desse pessoal que utiliza desse serviço. Isso é tão preocupante, sabemos que as pessoas que fazem hemodiálise, logo após, elas ficam totalmente debilitadas. Então, a grande preocupação, pastor Elias, é realmente dar essa assistência de transporte a quem não tem condições de poder acompanhar. Nós temos lutado, infelizmente, nós tínhamos conseguido uma Kombi, não era o suficiente, o pessoal me ligou essa semana, veio no meu gabinete também, estamos em entendimento com a secretária para tentar conseguir, quem sabe, uma van que seria o transporte ideal, para que pudesse ter um transporte digno para realmente essas pessoas desse serviço tão exigente, mas um serviço tão penoso que é a questão de hemodiálise. Então, a gente está atento, gosto muito que a gente possa realmente estar unido, todos os vereadores, em prol da mesma luta, em prol da nossa gente, principalmente dos pais que precisam da saúde pública da cidade de Anápolis. Obrigado pela parte, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lênin. E eu quero aqui dizer a todos os nobres colegas, quero pedir também ao nosso líder do prefeito, ao Jacques, que é meu amigo, Jacques. Eu sei que você pode muito bem entrar conosco nessa batalha, eu sei que você tem se dedicado, desdobrado sobre isso. Mas ontem eu pude estar na casa de uma senhora que desde o ano passado ela me procura, Leandro, para a questão do transporte. Todas as enfermidades, eu estou passando, eu falo isso que eu sinto na pele, viu, Jacques? Eu estou passando uma luta em questão de saúde na minha família. E eu sei que ninguém adoece porque quer. Mas esse pessoal que sofre dessa doença, que são os renais crônicos, eu acredito que mais de 60% eles não têm condições de pagar um transporte. E são 3 vezes por semana que eles têm que fazer a hemodiálise. Até que quando vai para o local onde vai fazer a hemodiálise, a pessoa até vai, mais ou menos. Já está fraco, mas vai. Mas ontem eu encontrei com uma senhora e ela chorou para mim e disse para mim, eu não tenho condição mais, eu não estou dando conta mais. Porque há 1 ano e 6 meses eu estou fazendo a hemodiálise. E eu saio de casa, vou de coletivo. Eu moro longe do ponto. E quando eu chego lá que faço a hemodiálise, que eu volto, eu não dou conta mais. De ir do local onde eu faço a hemodiálise e volto para o terminal, às vezes eu espero uma hora e tanto. Eu não tenho mais força, meu corpo não tem mais força. E quando eu consigo entrar num coletivo, as pessoas que estão sentadas no coletivo não cedem espaço para as pessoas sentarem. É uma falta de respeito que nós temos com essas pessoas, não é verdade? E ela me disse que ela, numa semana dessa que ela foi fazer hemodiálise, quando ela pediu para uma pessoa nova, se pudesse dar um espaço para ela sentar, Lélio, a pessoa disse assim, a senhora já sentou muito. É essa a educação que o povo faz, não é verdade? E ela chorou. E eu conversando com o pessoal do transporte, e eu sei que o Jax está por dentro disso, Jax, só tem 2 Kombi que faz o transporte. Não tem condição de atender a turma, só pode atender 40 pessoas, e são muitas pessoas. E existe um projeto lá, que foi feito um projeto pedido da secretária Luzia, hoje eu quero conversar com ela às 17 horas, pedir para ela, para que seja colocado 4 vans em 16 lugares, pelo menos que atenda a cidade. Ela ajudou, porque foi feita aquela reunião com os vereadores da Comissão da Saúde, ela colocou para atender no sábado, ela fez o que pôde. Mas tem os feriados, tem pessoas que fazem no domingo, são 3 turnos que é feita a hemodiálise.
E eu pensava que era pequeno número, mas só com o Dr. Sérgio Mota são mais de 300 que fazem hemodiálise. E a cada semana aumenta o número das pessoas que precisam de fazer hemodiálise. Então eu quero pedir com carinho aos nobres pares, os vereadores, vou pedir ao nosso prefeito com carinho, à Luzia, que é a nossa secretária de saúde.
Boa tarde, vereador.
Pois não, meu amigo, pode falar, Jacques.
Em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-lo pela sua preocupação, que não é somente do senhor,
não,
mas de todos nós. Temos sentimentos humanitários. Agradecê-lo por apontar essa necessidade, embora, como o senhor muito bem disse, existe o transporte. Transporte para as pessoas que precisam de fazer esse tratamento de doenças renais, a prefeitura já fornece esse transporte. Nós vamos averiguar se está havendo alguma falha nesse transporte, porque o prefeito Roberto Naves tem dado prioridade, inclusive, ele próprio, para ver essas questões. Então eu vou ver pessoalmente, faço um compromisso com o senhor, tendo a consciência da existência do transporte, eu quero dizer para o senhor que eu também sou procurado às vezes, porque eu tenho aquele sistema de transporte que às vezes faz esse serviço. Mas às vezes são pessoas que não estão cadastradas. A pessoa precisa estar cadastrada para fazer parte desse transporte que a prefeitura fornece. E às vezes seja um caso isolado, que não esteja cadastrado ainda, que talvez precise de tomar algumas providências. Gostaria que o senhor me passasse o nome desse caso especial que o senhor menciona aí, mas que nós estaremos averiguando sim se está havendo alguma falha no que diz respeito à forma com que está sendo feito esse transporte, porque ter o transporte e não funcionar está no que o senhor falou, parece não ter. O transporte tem. Se ele não está funcionando, é por algum equívoco, por alguma falha, e nós estaremos olhando com muita certeza, muita responsabilidade, até porque o assunto requer uma responsabilidade e uma atenção especial. Muito obrigado.
Obrigado, meu amigo Jackson Charles. Não, Jackson. A pessoa a quem eu fui falar com ela ontem, desde o ano passado que ela me procurou, está cadastrada desde 1 ano e 6 meses, desde quando iniciou o tratamento. Ela está no cadastro. Inclusive, quero aqui agradecer a doutora Luzi, que ela criou uma comissão de assistente social para ir nas casas. Só que é o tanto de condição, o tanto de carga que tem, que não está suportando. É porque é muito grande o número de pessoas doentes renais crônicos que precisam do transporte. Mas eu conto com você, com o seu apoio, dos demais colegas, e nós precisamos de rever essa situação. Senhor presidente, por hoje são só. Obrigado a todos. Deus abençoe.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência do grande expediente, passa a palavra ao vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente, pessoas que acompanham essa sessão pelas redes sociais, presentes aqui nessa sessão, venho a esse grande expediente, senhor presidente, tratar dois assuntos que acho importantes. Primeiro, com relação a uma situação que nós estamos vivendo no Brasil, e obviamente reflete em nossa cidade, nós que fizemos opções partidárias e temos um mandato legislativo, estamos vivendo essa discussão no Brasil com relação à reforma da Previdência. Essa reforma, que parece que é algo de Brasília, ela vai afetar diretamente todos nós que temos carteira assinada, vai afetar todos nós que queremos uma cidade melhor, e vai afetar, numa decisão de uma reforma colocada por um governo Temer, ela vai fazer com que mude a forma e faça com que o trabalhador tenha maior dificuldade na sua aposentadoria. Estou dizendo isso porque nós estamos afunilando esse debate. Esse debate em Brasília, ele se fez no ano de 2017 todo. Mas agora, dia 19, dia 20, tem a possibilidade de ter a votação com relação à reforma da Previdência. E o que nós estamos vendo é que várias pessoas, aqui embaixo, nós, que estamos aqui na Câmara Legislativa, Assembleia Legislativa, Câmaras Municipais, todos nós somos contra o jeito como está sendo feita a reforma da Previdência. Mas eu fico pensando, se nós somos contra a forma como está sendo colocada, qual realmente é a influência que se tem o Poder Legislativo, as Câmaras Municipais, para influenciar os deputados federais dos nossos partidos para votar contra a reforma da Previdência? E eu fico pensando que a força das Câmaras Municipais, a força das Assembleias Legislativas, de nada valem quando se quer definir alguma proposta federal. E isso é lamentável. É lamentável porque os deputados que irão votar a favor dessa reforma da Previdência estarão amanhã aqui em Anápolis buscando com os vereadores o apoio para bater de porta em porta. E os vereadores serão os primeiros a falar, olha, esse aqui é o deputado tal, esse aqui nós estamos apoiando para estadual, esse aqui nós estamos apoiando para federal. E são os partidos que chegaram lá e votaram contra o trabalhador. Então nós estamos alertando isso aqui agora, porque eu acho que ainda faz parte da nossa conduta, do nosso desenvolvimento político, alertar a esses deputados e dizer que essa história, que a Previdência é deficitária, ela não passa em nenhum cidadão mais na camada popular, isso não pega. O cidadão já fez a conta que para ele aposentar com a reforma, ele vai ter que ter 40 anos de contribuição, 40 anos de contribuição para poder pensar em fazer uma aposentadoria com o valor integral. E mesmo assim ainda vai ter uma redução lá no final. Ou seja, poucos de nós, poucos dos nossos filhos, poucos daqueles que vão entrar no mercado de trabalho, que estão na faculdade e vão entrar no mercado de trabalho, terão condição de aposentar se nós, vereadores, que participamos de partidos políticos, deixarmos os deputados federal votar nessa reforma do presidente Temer. Quero aqui alertar, nós tivemos agora a divulgação do déficit público no país. Uma divulgação de aproximadamente 157 bilhões de reais. Esse é o déficit. Aí poderíamos dizer, então, mais um motivo, então, de fazer a reforma da Previdência. Pois é exatamente o contrário. A Previdência, os devedores da Previdência, são 3 vezes mais do que o déficit público. Ou seja, os devedores, aqueles que devem à Previdência, as grandes empresas, os grandes bancos desse país, devem 428 bilhões para a Previdência. E as pessoas querem mudar a regra da lei, como se mudasse a lei, como se não aposentasse, como se melhorasse a contribuição, como se passasse 60 para 65, de 63 para... Ou seja, como se mudar a lei, a Previdência vai dar um salto de qualidade. Por que que a Previdência, por que que o governo Temer, por que que o senhor Henrique Meirelles não vai atrás dos devedores? E quais são os devedores? Aí podíamos dizer, os maiores devedores são massa falida. É a Varig, é a VASP, está certo. Mas tem a Universidade Luterana, que deve 1,3 bilhões. Tem o Banco Itaú, que deve mais de 80 milhões. Tem o Banco do Brasil, Banco do Brasil, que está lá dentro, que deve mais de 208 milhões. A JBS, que está aí, deve mais de 1 bilhão e 800 milhões para a Previdência. E eu pergunto, é justo nessa hora nós, junto com o governo Temer, junto com os deputados nossos, mudar uma lei para alterar a vida daqueles que estão aposentando, daqueles que contribuem compulsoriamente?
Uma parte, vereador.
Porque o presidente em nenhum momento disse, olha, quem tem carteira assinada, nós que temos carteira assinada,
não pergunta se quer que descontar a Previdência. Desconta a Previdência por dentro. Nós, vereadores que recebemos, desconta a Previdência por dentro. Trabalhador que tem seu salário mínimo, que trabalha no DAIA, não pergunta se quer descontar, não. Desconta sem perguntar. Então não é o trabalhador que está quebrando a Previdência. Quem está quebrando a Previdência e que quebrou a Previdência para fazer essa dívida de mais de 450 bilhões foram as grandes empresas.
Pai.
E é elas que precisam pagar. Não é mexer na lei desse momento e alterar o cidadão do qual ele ganha um salário mínimo e tem uma carteira assinada por muito custo. Então é importante a gente entender isso. E esse momento que eu estou falando é porque afunila e agora vai votar. Ou não vai votar, ou nós vamos fazer um grande trabalho junto aos deputados para que realmente não alcance os 308 votos, porque essa contra-reforma, que eu diria, não a reforma, a contra-reforma, ela vem prejudicar a todos os trabalhadores que têm carteira assinada. Mais uma parte ao vereador Luiz Lacerda.
Cumprimentar a Vossa Excelência mais uma vez, trazer esse assunto aqui, um assunto que já estava até meio esquecido aqui, que é grave, mas o que mais nos deixa indignado, vereador Antônio Gomide, é a forma com que o governo está fazendo para arrumar esses votos, o governo pirata do Michel Temer, o balcão de negócios que ele montou para arrumar os votos, para aprovar não só essa reforma, mas também aquele grupo que o segurou lá no governo, depois de tantas denúncias feitas aí pela Procuradoria-Geral da República. Então, alertar a nossa população, que os deputados, que na realidade já estão dispostos agora a votar, porque até pouco tempo atrás o governo não tinha a metade desses votos para aprovar essa reforma. E começou lá um balcão de negócio de forma indecente, que é onde ele está arrumando os votos aí, está achando que vai arrumar os votos para poder votar essa reforma. Então, alertar a nossa população para esse fato grave, que a maioria dos deputados lá, dos congressistas que estão propensos a votar nessa reforma, estão porque estão colocando seus interesses pessoais acima do interesse público. Estão fazendo parte de um grande balcão de negócio que foi montado lá em Brasília pelo governo Temer para arrumar os votos para essa indecência que é a reforma da Previdência. Apenas fazer essa observação. Obrigado pela parte.
Apenas para esclarecer que se o governo quer fazer alguma mudança na Previdência, que pelo menos ele faça o dever de casa. O dever de casa é cobrar dos seus devedores. Isso é o mínimo. Quais são os devedores? E aqui é bom para a gente poder informar aqueles que estão em casa também. A Varig deve 3,7 bilhões. A VASP deve 1,7 bilhões. A Universidade Luterana deve 1,6 bilhões. E aí vem os bancos, que são os grandes agiotas hoje, que são quem mais ganha nesse país. E eles é que são devedores da Previdência. E apoiam a reforma da Previdência do Temer. Aí vem Caixa Econômica Federal, 549 milhões. Banco do Brasil, 208 milhões. Bradesco, 465 milhões. Itaú, mais de 88 milhões. JBS, 1 bilhão e 800. Ou seja, empresas, bancos que estão na ativa. Não estão sumidos, não. Eles estão aqui conosco. E que, obviamente, o governo federal tem todas as condições de buscar e fazer com que esses devedores, por dentro, possam pagar aquilo que deve à Previdência, ao invés de tirar o direito dos trabalhadores, que nesse momento está em jogo lá no Congresso Nacional.
Muito obrigado, vereador Antônio Gomide. Na sequência do grande expediente, passa a palavra para o vereador Liseu José Borges.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão do uso da palavra. E aproveito para cumprimentá-lo, cumprimentar também os demais pares, imprensa e demais pessoas que estão aqui no plenário nesse dia. Dois assuntos me trazem aqui. Um já foi bastante falado aí pelo meu antecessor, vereador Antônio Gomide, mas cabe aqui reforçar mais algumas coisas diante dessa falácia, né, do déficit da Previdência da nossa Previdência Social. A questão principal é a seguinte: vários estudiosos, matemáticos, grupo de entendidos no assunto deixam claro que a Previdência não é deficitária, o contrário, é superavitária. Mas nós temos uma famigerada DRU, ou DRU, a desvinculação das receitas da União, que retira 30% de toda a receita da União. E outra coisa que eles fazem ainda, além de contabilizarem nessa conta do déficit apenas a contribuição para o INSS, nós temos outras contribuições, Mauro. Falei que ia citar o senhor aqui, não cabe réplica, mas temos COFINS, PIS, PASEP, que entra nessa cesta também. Na hora de fazer a contabilização do déficit previdenciário, eles utilizam tão somente a contribuição para o INSS. Quer dizer, é mais uma conta de chegada para divulgar que nós estamos tendo um déficit da Previdência. Ou seja, 30% da receita da Previdência já é retirado para justamente para pagar essa dívida pública que nós temos aí. Então, está sendo retirado 30% da receita da Previdência para pagamento dessa dívida. Então, aonde é que nós temos esse déficit? Será que com todo esse remanejamento nós vamos conseguir crescer a receita em muito mais de 30% para poder fazê-la ficar superavitária da forma que está sendo feita? E aonde é que as coisas caminham para se prejudicar ainda mais? Vocês verem aqui, a remuneração previdenciária, o poder executivo, o remunerado médio lá de aposentado, é R$ 7.620,00, isso do Poder Executivo. Do Poder Judiciário, pasme, R$ 22.245,00. E do Legislativo, cada aposentado lá percebe por mês média. O nosso presidente Temer recebe quase 80 milhões da Previdência Social. 80 milhões, e não é o que recebe maior. Ele aposentou com 50 e poucos anos. Imagine, agora o que é que nós aposentemos aí com 40 anos só de contribuição? E nós, né, que aposentaremos, Maurão, o senhor que é um aposentado do INSS, recebe em média 1.287. Existe uma reforma, não estou falando do senhor não, estou falando a média, Maurão, a média, vereador, a média, a remuneração hoje, teto, que dificilmente alguém vai atingir 5.531. Então, para vocês verem como é que a coisa funciona, quem é que está prejudicando a Previdência? Agora, nós sabemos muito bem que tem um cartel aí de empresas de Previdência Privada que estão profundamente interessadas nessa questão. Obviamente, todos, já foi falado lá, que todos os servidores públicos vão migrar aí para a Previdência Privada. E nós também, aquelas pessoas que querem ter uma remuneração melhor, né, quando aposentar, quando realmente precisar, terá esse problema também. Tem que investir numa previdência privada. Mas isso é só para complementar aí as palavras do vereador Antônio Gomide, e realmente nós temos que nos mobilizar para acompanhar esse processo mais de perto e, se possível, trabalhar, fazer uma força-tarefa para podermos estar divulgando aqui as questões. Eu vou mudar de assunto, mas
só para colaborar com Vossa Excelência.
Fala, Mauro Severiano.
Uma coisa que eu entendo um pouco, não muito, de Previdência Social, eu e Luiz da Serra, porque nós somos, foi, pelo menos eu, não sei se o Luiz aposentou, eu trabalhei quase 42 anos naquela instituição, se é que eu entendo um pouco. E eu gosto de debater até em faculdade aqui em Anápolis, não é porque tem curso superior, que eu entendo, muito desliga aí. O Roberto Gomide, gostei muito do discurso dele aí, falou coisa certa, só porque ele esqueceu também de uma coisa. O time de futebol de todos, os grandes e pequenos, está devendo mais de 200 bilhões à Previdência Social. Isso é uma dívida que vem desde os anos 60. Todos os times de futebol, todas as empresas que o Gomide falou aí, time de futebol, pode ser A ou B, você está devendo. Então, esse sugador, esse vampiro que está aí, que daqui 10 meses nós estamos livres dele, vai castrar ele politicamente, ele é o maior sugador, porque ele é aposentado, com 55 anos ele aposentou e com salário altíssimo. Só isso para colaborar com a sua fala aí, só isso.
Obrigado, Maurão. Então é isso aí, nós realmente temos que nos mobilizar, não só a Câmara Municipal de Anápolis, mas as câmaras municipais, as assembleias legislativas, para poder entender melhor, para poder discutir isso aí com mais propriedade. Mas o motivo principal que me motivou realmente vir aqui à tribuna hoje é uma informação fiel, uma informação que veio de fonte a mais segura possível acerca, Mauro, novamente, o senhor citou aqui as questões da Saneago, que nós estamos vivendo realmente na questão do fornecimento de água, um mar de rosas, né? Nós estamos água para todo lado, há cântaros, né? Os rios estão todos cheios, até o Piancó está bem, né? Então nós não temos problemas. Mas, quando o senhor usou ontem até uma poesia, quando setembro chegar, nós teremos aí sérios problemas, quando setembro vier. Agora, o que eu queria só apontar aqui para os novos vereadores, que possivelmente, se isso prevalecer, virá para essa casa, a Saneago está com planejamento, já está com empréstimo encaixado aí, de mais de 100 milhões, né, para resolver o problema. Desses 100 milhões, cento e poucos milhões, 30% mais ou menos viria para a Anápolis para resolver os problemas da água aqui no município. Mas, pasmem, agora, Antônio Gomide, vereador Jacques, depois o senhor ouve lá, o senhor que está sempre lá no gabinete do prefeito, nós gostaríamos até de saber, sabemos que tem a equipe, o doutor Jales Fontoura tem vindo frequentemente a Anápolis, cumprindo aquele compromisso que ele fez conosco, nessa casa aqui, o ano passado, e realmente está cumprindo, está vindo frequentemente. Mas o problema mais grave é uma preocupação que deve nos afligir, que é o seguinte: para que venha esse empréstimo, a Saneago quer um contrato com prevalência, prevalecendo durante todo o período do empréstimo. E sabe por quantos anos é feito esse empréstimo? Por 20 anos, mais o tempo de carência. Ou seja, é mais uma forma, como nós já tivemos no passado, agora que está no limiar, aí, na finalização do contrato, nós temos aí 6 anos de contrato, 2023, se não me engano, vem com essa novidade. Ou seja, se nós aceitarmos uma situação dessa, se isso realmente prevalecer, nós temos que trabalhar pesado para que isso seja feito da seguinte maneira, pelo menos, porque eu não sou a favor também da municipalização da água, ou não sou contra também, mas não vejo motivação para isso. Mas vejam bem, nós levarmos essa situação, aceitarmos essa situação, ficar mais 25, 26 anos, que eu não sei qual o tempo de carência do contrato, quanto tempo a Saneago vai levar para iniciar o pagamento, e depois mais 20, 20 e poucos anos de contrato, ou seja, vai perenizar. Então, a questão é a seguinte, nós temos que nos mobilizar, entender essa questão, saber se isso vai acontecer, se é dessa forma mesmo, porque a princípio, vinha a fundo perdido, a Saneago ia se virar para pagar esse empréstimo por conta dela. Agora não, agora ela quer ter um contrato na mão, né, uma garantia de estabilidade, porque Anápolis é forte, nós sabemos aqui que tem muitas cidades que não são viáveis, e Anápolis, Aparecida, Goiânia e as grandes cidades mantém a cidade pequena, como Campo Limpo, Ouro Verde, etc. Nós sabemos muito bem disso aí, que isso aqui já foi longamente debatido nessa casa. Mas nós temos que entender e observar essa questão. Então, quer dizer, está aí mais um arapuca, Maurão. O senhor citou isso, eu falei que ia citar o senhor, porque o senhor citou isso aqui ontem fora de época, né? Mas é muito importante que nós acompanhemos isso nesse momento. Então, é fundamental que nós nos mobilizemos e tenhamos informações mais pertinentes. A informação que eu tenho é precisa, e a coisa não surgiu na época do empréstimo. O empréstimo surgiu pela nossa pressão, pela força dessa casa e talvez de mais algumas casas, ou das necessidades normais que a própria Saneago já tem, mas está vindo agora com essa novidade. Um contrato aí vitalício, vamos dizer assim, com a Saneago, para perenizar aí o serviço dela, que é um serviço, digamos, de passagem de baixa qualidade. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lizier. Na sequência, passa a palavra ao vereador Domingos Paula para dividir seu tempo com o vereador Jackson Charles.
Obrigado, senhor presidente.
dividir o nosso tempo com o líder, né, Jackson Charles. Confesso que o meu assunto ia ser um outro assunto bem diferenciado aqui, inclusive tinha até conversado com o vereador Mauro, mas diante da fala do vereador Lezier, eu não posso deixar de tocar nesse assunto que ele abordou aqui na tribuna. Quero dizer à população de Anápolis que, hora nenhuma, essa discussão, da forma que o senhor colocou aqui na tribuna, foi falado, não, vereador. O que tem hoje na nossa cidade é o compromisso de resolver o problema da água na cidade de Anápolis. Tem, sim, por parte da Caixa Econômica Federal, a possibilidade do empréstimo de 118 milhões e 500 mil reais, mas com a planilha de trabalho a ser desenvolvida ao longo desse tempo. Igual a administração passada pegou um dinheiro para poder fazer os viadutos da nossa cidade. É feito medição, é feito pagamento. Então, esse dinheiro não vai simplesmente para a Saneágua através dos 20 anos e mais a carência, não. Eu acho que o prefeito Roberto está fazendo essa discussão, fez uma reunião na prefeitura para poder explicar aos vereadores. O líder dessa casa aqui, o vereador Jackson Charles, já fez também uma reunião junto com o prefeito Roberto, ali na CIA, para poder debater esse assunto. E esse assunto vai ser trazido no momento oportuno aqui para a Câmara Municipal, para nós fazer um debate explicando à sociedade a forma que queremos para resolver o problema da água. Nós temos que ter muita cautela para poder fazer essa discussão, para não acontecer o que aconteceu no transporte público anapolino. Através de uma licitação, uma empresa ganhou a licitação, mas ganhou os dois lotes e continuou o monopólio na nossa cidade e hoje prestando um serviço inferior ao que tinha aqui na nossa cidade. Um serviço aonde que tirou várias e várias linhas que atendia a população, que a partir, ao terminar semana que vem, vai ter uma semana de recesso por causa do feriado, eu vou trazer dados concretos aqui para poder mostrar à população. Temos que ter cautela, sim, para poder realmente atender a população. Não está preocupada se a água vai continuar 20, 30 anos. Não. A população quer resolver o problema d'água dela na porta. Se vai continuar a Saneágua ou se vai continuar outra empresa, aquela pessoa que está faltando água lá não está nem aí. Ela quer resolver o problema da água dela. Então, no momento oportuno, nós vamos debater esse assunto aqui na Câmara. Eu quero, senhor presidente, aqui cumprimentar a Vossa Excelência por ter aí tentado resolver o problema da Câmara em relação à segurança aqui, aonde o senhor fez aí, junto com a mesa diretora, um contrato aí com a empresa, onde tem hoje um pessoal que está fazendo a segurança aqui da Câmara. Então, isso aí mostra a habilidade de Vossa Excelência. Eu tenho certeza que Vossa Excelência vai galgar coisa bem mais alta na vida do senhor, porque o senhor tem competência e tem demonstrado isso aqui com a administração aqui da presidência, junto aí com a mesa diretora, através do vereador Leandro, a vereadora Thaís, o vereador Fernando, vereador Egeli, vereador Pastor Elias, né? O senhor tem mostrado isso aí. Então, assim, o senhor tem aqui o apoio do vereador Dominguinho para poder ajudar a Vossa Excelência e a mesa diretora aqui, né, que for preciso. Quero voltar num outro assunto rapidinho aqui, que é o assunto a respeito dos lotes baldios da nossa cidade, onde está fazendo as roçagens. Eu, quando eu entrei na Câmara aqui em 2009, nos primeiros meses, eu aprendi muito, principalmente com vereador Mauro Severiano, que muitas das vezes ele não subia na tribuna para poder falar de secretário nem nada, ele ia pessoalmente lá para poder reivindicar o que a população estava querendo do secretário. E eu quero dizer, quem tem um lote baldio do lado de sua casa sofre muito, viu, vereador João? Sofre muito. Então a prefeitura tem realmente que roçar através da GC. E é muito simples, se a pessoa não quiser pagar esse imposto, é só ir capinar. Veste uma bermudinha final de semana ali, um chinelinho, pega uma enxada e vai lá e capina seu lote. Capina seu lote. Porque aí
Quanto a GC for lá para poder roçar, já está roçado. E vamos voltar nesse assunto aqui também a partir de semana que vem. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. É, agradeço as palavras direcionadas à mesa diretora. Na verdade, a contratação da empresa de segurança foi reivindicação dos vereadores na reunião que tivemos e certamente dá tranquilidade às pessoas que frequentam a casa. A Câmara, com o novo plenário agora, vai realizar vários eventos, audiências públicas no período noturno e o entorno aqui da Câmara precisa de uma atenção especial. Então, para a tranquilidade, as pessoas que frequentam, os carros que estão aqui estacionados nos eventos noturnos, fizemos essa contratação e agradeço o apoio de todos, senhoras e senhores. Vereador Mauro, teve o nome nominalmente citado, concedo um minuto ao senhor.
Não, citar o Domingos, obrigado por citar meu nome. Não é que eu não gosto de requerimento, o vereador Charles ontem falou aí, e eu concordo com o vereador Charles. Por quê? É a arma que nós temos aqui, é um requerimento. E as prerrogativas é o requerimento. Mas tem muitos secretários que não dão bola para requerimento. E requerimento não é lei. Requerimento é um papel que eles pegam e jogam no lixo, tudo. Agora, eu não costumo mandar muito requerimento, porque eu acho que o requerimento é muito moroso, vereadora Thaís. Ele passa por aqui, passa por votação, nós estamos de recesso, depois fica um mês para... E eu sou mais... Ontem mesmo eu vi dois probleminhas, problemas simples. Pessoas me ligou, precisava de três lâmpadas e para tampar três buracos na cidade. Eu fui no secretário, pessoalmente, conversei com ele e hoje já está resolvido o problema. E o requerimento, ele é mais moroso, mas seja bem-vindo ao requerimento, só porque eu não sou um vereador que gosta de fazer aquela enxurrada de requerimento. Eu sou muito mais fácil... Meu requerimento verbal com o secretário e um telefonema, para mim, a minha visão é mais útil para a população. Mas o requerimento é bem-vindo também, só isso. Obrigado, Domingo, também pelas suas palavras.
Obrigado, vereador Mauro. Agora sim, na sequência do tempo do grande expediente, passo a palavra para o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa do pessoal do vereador Milton Filho, senhores e senhoras vereadores, vereadoras. Presente a sessão ordinária, todos presentes no nosso mini auditório. Eu ia abordar um outro assunto, mas vou aqui, em rápidas palavras, falar um pouco da provocação feita pelo vereador Lisiero José Borges, no que diz respeito à questão da Saneago. Vereador Lisiero José Borges, conhecedor do assunto, engenheiro competente, inclusive fez uma excelente administração por ocasião da construção da nova Câmara, está de parabéns, levantou aqui a questão da Saneago, com muita competência e sabedoria. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro para a população napolina, para todos os vereadores e para o vereador Lugier, que a Saneago não tem nenhum direito, nem autoridade, nem autonomia de exigir nada de Anápolis. O vereador Gomide também tem esse mesmo pensamento. E é verdade. Saneago não está pedindo nada para Anápolis. Até porque, na altura do campeonato, ela não tem autonomia para pedir nada. O que se trata, na verdade, é de uma exigência do gestor do contrato da verba que possivelmente possa vir, que surgiu da noite para o dia, graças à chegada do Ministério da Cidade, do nosso deputado federal Alexandre Baldi, que é de Anápolis, e debruçou dentro da possibilidade, conhecendo os problemas que Anápolis passa por questão de falta de água, conseguiu a liberação desse recurso para ser dispensado a Anápolis para os investimentos no abastecimento e tratamento de água em Anápolis. A exigência de um contrato, vereador Lisier, de programa, e não é um contrato de concessão, ela não está sendo feita pela Saneago, a quem também eu quero aqui dispensar as minhas reservas. Mas essa exigência é da Caixa Econômica Federal para ter a garantia do recebimento do dinheiro. Ninguém vende nada se não tiver garantia de receber, vereador. Vai caber ao senhor vereador, que já teve a passagem pela prefeitura, que já foi presidente dessa casa, decidir. É nós que vamos decidir. É o povo que vai decidir se o prefeito quer ou não o dinheiro. Se o problema da água será ou não solucionada. A parte, vereador Gomide. Rápido, porque o tempo é curto.
Vereador, esse assunto é um assunto que poderia ter sido feito na segunda, que na quarta, e nós estávamos ainda discutindo. Como nós vamos entrar num recesso de carnaval, esse assunto pode ser que no carnaval ele surta aí mais algumas ideias. Mas é lamentável, lamentável, em todas as circunstâncias, nós aqui, sem ter o projeto na mão, sem ter alguma coisa e apenas pela fala, a gente poder fazer um debate desse. Porque isso demanda a renovação da concessão. Claro, porque como que nós vamos pegar o empréstimo nesse momento, pela prefeitura, mesmo sabendo que é o governo federal que vai encaminhar, mesmo com o marco regulatório, se nós temos aí mais 4 anos de concessão, é óbvio que nós precisamos discutir isso, então, é antes. Porque nós não vamos fazer contrato com uma empresa que há 25 anos atrás tinha compromisso no artigo 1º do contrato em resolver o problema da água na nossa cidade. Nós não temos mais condição de discutir isso com a sociedade, porque nós não temos mais, a Saniago não tem crédito com a gente, e nem crédito com a cidade. Então, só devolvendo para dizer que esse assunto, nós precisamos ter os documentos na mão para podermos debruçar, e aí sim podermos fazer esse debate com a sociedade.
Senador Gomide, a sua apresentação no debate é muito importante. O senhor foi prefeito de Anápolis. O senhor sabe a complexidade que é a questão de resolver o problema da água. O senhor teve a oportunidade, inclusive, de resolver. Não conseguiu por questões políticas, segundo a época. E o senhor sabe a complexidade disso. O senhor talvez seja o vereador que mais tenha a sabedoria de tomar essa decisão correta. Porque o senhor teve a oportunidade de fazer e não teve como fazer. O problema de água de Anápolis está aí. A falta de água está aí. O que tem que fazer é resolver o problema. Que conversa mole é essa? Agora, o debate está sendo feito. Vou terminar, presidente. O debate está sendo feito. Quem levantou o assunto aqui foi o vereador do seu partido. Antecipadamente. Ele que pediu o debate. Eu estou respondendo. O prefeito Roberto Naves não levantou o assunto aqui na tribuna, não. E nem pediu para me levantar. O debate está sendo feito com a sociedade organizada. Vamos fazer ou não vamos fazer? Vamos discutir ou não vamos discutir?
Poder Legislativo isso é que está organizado.
Vai chegar o momento, vereador.
Conclui, por favor, vereador Jacques.
O senhor também teve um momento e não fez.
O tempo expirou, vereador.
Obrigado, vereador Beramilton. Então eu quero cumprimentar a todos e dizer que esse debate poderá ser lembrado na quarta-feira de cinza, se o vereador Gomide assim quiser. Devo a palavra.
Obrigado, Jackson Charles. Declaro encerrado o espaço do grande expediente. Para a abertura da ordem do dia, solicito ao vereador Pastor Elias faça pressão de coro.
Pressão de coro. Vereador Roberto Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Deusimar Japão, vereador Valdete, vereador Américo Ferreira, vereador João da Luz, vereador Lizia Borges, vereador Domingos Paula, vereador Luzimar, vereador Eline Rosa, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Elias Ferreira, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro e vereadora professora Geli. Coro suficiente, senhor.
Havendo coro suficiente, declaro aberto o espaço da ordem do dia. Inicialmente, concedo a palavra pela ordem e pela liderança do PDT ao vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. É só ressaltando, em relação à fala do vereador João da Luz, em relação ao Colégio Salvador Santo, viu, João? Eu, por exemplo, não estou medindo esforço para correr atrás disso. Parte dos parlamentares também estão. Algumas autoridades até também estão interessadas em relação à construção desse colégio, visto que está andando, no meu ponto de vista, está andando passos lentos demais. E a comunidade já não consegue mais esperar pelaquela demanda. Tanto que a região sul está em defasagem com a questão do ensino. Porque a qualidade do onde está sendo feito a escola não está sendo compatível à necessidade do ensino. Então, João, eu estou falando para você e pedindo aqui mais empenho, que a gente possa também nos unir à força em relação a esse Salvador Santo. Você vê que é uma reivindicação de muitas pessoas, antecederam a nós, você entendeu? Já está, é uma luta antiga, que a gente está tentando ver o mais rápido possível. Então, vamos tentar empenhar. Eu, por exemplo, não estou medindo esforço, estou correndo atrás disso para ver se a gente consegue. Apesar que algumas autoridades estão me falando que estão andando, mas só que, no meu ponto de vista, estão andando a passo lento. Que isso aí não está concretizando o que foi falado, porque já era para ter sido feito isso. Porque ela era uma sede provisória para pouco tempo. Hoje já se decorre 7 anos. Então já é uma defasagem muito grande. E eu também queria cumprimentar e parabenizar. Hoje eu estive numa visita à PAI, ao meu amigo Hélio. E não, eu, para te falar a verdade, não conhecia a estrutura da PAI em si. Eu, para te falar a verdade, eu conhecia o laboratório, mas não conhecia aquela estrutura da escola. Onde fiquei, como se diz, surpreso de ver tanta qualidade num lugar só. Hoje ela é considerada uma das melhores do país. Então a gente vê uma coisa dentro de Anápolis, você entendeu? Com um bom trabalho e um bom desempenho. Tanto na pessoa do Hélio, como até eu estive olhando lá, acompanhei vários setores ali, viu, Dominguinho? A gente vê umas coisas lá que a gente fica encabulado, pensava que não existia. Então queria parabenizar o Hélio e toda a equipe lá da APAI. Inclusive hoje está sendo realizado um bazar daquela parceria com a Polícia Federal. Então eu acho que é mais uma forma deles se abrilhantar mais. E eles estão crescendo a passos longos. Então quero deixar aqui meus cumprimentos ao Eli e parabenizar ele. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Valdete. Pela liderança do PT, concedo a palavra pela ordem ao líder, vereador Lisieiro José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Somente complementando e esclarecendo algumas situações, eu não falei em momento algum que a prefeitura está firmando esse contrato, até porque tem que passar pelos debates, né? E eu acho que todo debate dessa envergadura, com essa necessidade, com esse problema que nós temos na mão, tem que começar sim nessa casa e ser concluído aqui também nessa casa. Essa é que é a grande questão. E outra coisa, firmar um termo com a Caixa Econômica, a Prefeitura não vai. Quem tem problema com a Caixa Econômica Federal, com que seja o órgão financeiro que vá ceder esse dinheiro, é a Caixa Econômica, quem tem que firmar esse contrato é a própria Saneago. A Prefeitura não pode, em momento algum, servir de laço para isso. E eu quero lembrar novamente, quando o presidente da Saneago esteve aqui nessa casa, ele foi claro em dizer para nós várias vezes: a Saneago tem caixa, tem dinheiro no caixa. E outra coisa, a Saneago tem crédito. Agora, que conversa é essa de repente falar que não tem crédito, que tem que firmar parceria? É a mesma história. É um novo contrato, é um contrato lastreado no empréstimo, é o que eles estão dizendo. Eu não sei como isso vai caminhar, mas o fato é que nós temos sim que iniciar essa discussão aqui. Se não foi levantado até agora, eu não sei se alguns vereadores já sabiam que isso está tramitando, isso tem que iniciar aqui. E, obviamente, porque nós somos os representantes daqueles que são os mais prejudicados, que é a população. E depois nós seremos cobrados. Eles vão fazer esse investimento de 30 milhões, 50 milhões, e depois vão ficar mais 20 anos mitigando, dificultando a nossa vida aqui. E aí sim, a sociedade vai cobrar de nós. Então, todo esse trâmite tem que iniciar aqui nessa casa e ser concluído aqui, sem dúvida nenhuma. Aqui é a casa que representa o povo, aqueles maiores interessados nessa questão. E é por isso, é só isso, por enquanto, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lizier. Pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, engraçado porque pouco tempo atrás, a presidência dessa casa aqui, ela tem um grupo de vereador. E esse grupo de vereador, estou vendo aqui, participa também o vereador Lizier. E através do líder do prefeito, Jackson Charles, nós fomos convidados para poder conversar sobre esse assunto. Se eu não me engano, o vereador Lizier, eu acho que não teve. Nessa conversa, abriu-se o diálogo aonde nós poderíamos começar a fazer uma conversa primeiro com a sociedade anapolina para a gente poder debater e tentar resolver o problema da água na nossa cidade. Então, assim, eu acho que a conversa começou e os vereadores foram convidados para poder fazer parte da conversa. Muitos ali foram, teve outros que não foram, mas foram convidados. Para poder, o assunto também não era esse, mas tocou no assunto, eu tive que falar. Quer dizer, senhor presidente, na fala do vereador João César, ao senhor José Nelto, o senhor tinha que ter vergonha, senhor José Nelto, de vir na cidade de Anápolis, a segunda cidade mais importante do estado de Goiás em termos de arrecadação do PIB, e gravar um vídeo. O senhor tinha que vir aqui com documento na mão, junto com aquela família que ali estava com o senhor, tentando trazer uma solução para a construção daquela escola. Aquela escola tem mais de 7 anos que está desativada. Eu fico assim, preocupado, e no mesmo tempo, e nós temos que começar a fazer esse debate aqui na Câmara, dos aventureiros da época de eleição. Semana passada, já foi inaugurado aqui, vereadora Geli, um mega escritório para poder atender o povo de um cidadão chamado Frederico Nascimento. Fala aí, quanto tempo essa pessoa mora na cidade? Por que ela já não tem esse escritório aqui há mais tempo? Eu tenho um escritório no Bairro Júlio, tem 10 anos. Deixar para poder fazer as coisas na época da eleição, a população já não é mais boba com esses aventureiros que vêm para cá. Muitos até moram aqui, mas deixa para tentar, para poder tentar iludir o eleitor no período pré-eleitoral. Eu acho que o eleitor anapolino, vereador Léo, não é mais tão bobo assim. Então, eu espero que esse deputado que aqui esteve, que é o senhor Zé Nelto, quando o senhor vir fazer uma visita na nossa cidade, vem com uma coisa concreta realmente para ajudar a população. Essa escola, faz muito tempo que essa casa tem tentado resolver aquele problema. Infelizmente, esse governo do estado de Goiás, que é o governo Marconi, não tem olhado com bons olhos para a educação, principalmente a educação anapolina. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, doutor Domingos. Passo a palavra para a secretária Geli para a leitura dos requerimentos que estão na pauta de hoje. Senhor, estou? Logo após o requerimento, a gente passa a palavra para o senhor.
Leitura de requerimentos. Requerimentos da vereadora professora Geli, que solicita serviço de patrulhamento e encascalhamento na rua Marcos Vinícius Braga, no sítio de recreio Vale das Laranjeiras. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a escala dos trechos e dia das coletas de recolhimento de lixo nos bairros para ser repassada às pessoas que assim solicitam. Vereador Lélio Alvarenga, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Gomes de Souza Ramos, número 800, bairro Maracanãzinho. Vereador Lélio Alvarenga, solicitando serviço de abertura do retorno da Avenida Brasil Norte, no sentido norte-centro. Vereador Lélio Alvarenga, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Portugal, quadra 2737, bairro Boa Vista. Vereador Lélio Alvarenga, solicitando serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Rua 6, quadra 13, lote 1, residencial Vale do Sol. Vereador Lélio Alvarenga, solicitando a implantação de um retorno na Avenida Brasil Norte, após o Hospital de Urgência, Dr. Henrique Santilo, sentido setor Bougainville. Vereador Valdete Fernandes é solicitando aquisição do aparelho PET-SCAN, tomografia por emissão de pósitrons, que possibilita o diagnóstico precoce de câncer e outras patologias importantes. Eu acho que é esse o nome mesmo, não sei se li direito. Vereador Lélio Alvarenga, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua 4, esquina com a Rua Inglaterra, no bairro Santa Isabel. Vereador Luzimar Silva, não está presente. Vereador João da Luz, solicitando a instalação de rede de esgoto e fornecimento de água encanada na Rua Ceará, quadra 25, lote 39, e demais ruas não contempladas do bairro Jardim Promissão. Tem fotos em anexo. Vereador João da Luz, solicitando a efetivação dos serviços de patrulhamento e cascalhamento na chácara número 26, Estância Vila Rica, com fotos também em anexo. Vereador João da Luz, solicitando a CELG e Enel, instalação e fornecimento de rede de energia no bairro Jardim Promissão, na Rua Ceará, quadra 25, lote 39, e nos demais locais que ainda não possuem tal serviço. Vereador Deusmar Japão, solicitando o serviço de implantação de redutor de velocidade na Avenida Doutor Almeida Júnior, quadra 20, lote 3, localizado no bairro São José. Vereador Deusmar Japão, solicitando serviço de roçagem e limpeza no lote na Rua Madri, quadra 12, lote 10, localizado no Parque das Nações. Vereador Deusmar Japão, solicitando serviço de troca de lâmpada na Rua Madri, quadra 12, lote 10, localizado no bairro Parque das Nações. Vereador Deusmar Japão, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua Barão de Cotegipe, no 1668, Centro. Vereador Antônio Gomide, solicitando a reposição de lâmpadas no bairro IAPC, com endereço e número de poste descrito. Vereador Antônio Gomide, solicitando a reposição de lâmpada na Praça Henrique Curado, no bairro IAPC, também com número de poste descrito. Vereador Antônio Gomide, solicitando o serviço de roçagem na Avenida Perimetral Santa Maria. Vereador Antônio Gomide, solicitando roçagem na Rua Araguaia, 417, lote 4, bairro São Carlos. Vereador Antônio Gomide, solicitando a reposição de lâmpada em poste no Residencial América, com número descrito. Vereador Antônio Gomide, solicitando a reposição de lâmpada em poste no Jardim dos Espês, também com o número do poste descrito. Vereador Hamilton Filho, solicitando a reforma na Escola Municipal Realino José de Oliveira, reforma nos banheiros, no parquinho, a instalação de tela de proteção na quadra de esporte, a revitalização do jardim com plantio de grama esmeralda e pintura no prédio. Vereador Hamilton Filho, solicitando estudos visando a possibilidade de implantação de mão única na Avenida Dom Bosco, quadra 2, bairro Bom Sucesso. Vereador Fernando Paiva, solicitando operação de patrulhagem no setor Itamaraty, segunda etapa, e Avenida José de Deus, quadra 21, lote 19. Vereador Fernando Paiva, solicitando a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte a criação de placas no Ciretran, Anápolis, sendo uma para viaturas. Solicitando a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte a criação de placas no Ciretran Anápolis, sendo uma para viaturas, três preferenciais, uma de idoso e uma de deficiente. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Os requerimentos lidos estão em discussão. A discussão, vereador Jean Carlos.
Senhor presidente, só para reforçar, os pedidos do bairro Bom Sucesso, Vossa Excelência, da rua Avenida Dom Bosco, mão única, nós já temos a confirmação da CMTT que será realmente implantado. Nós tivemos a oportunidade de encaminhar isso ainda no ano passado e estamos esperando somente a implantação. Então fica o registro. Está contramão parte da rua Dom Bosco, do Dom Bosco César. Mas é bom que reforce o nosso pedido.
Obrigado, Dr. Jean Carlos. Os requerimentos ainda estão em discussão. Quanto ao requerimento citado pelo vereador Jean Carlos, certamente reforça o pedido e é uma reivindicação de vários moradores do bairro Bom Sucesso. Certamente, nosso intuito é atender a reivindicação da população, independente de quem seja o autor do pedido. Os requerimentos estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Concedo a palavra pela ordem e pela liderança do PSDB ao vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero agradecer ao Maurão, que ele me cedeu a falar pela ordem. O que eu quero falar aqui pela ordem é a respeito de várias pessoas que me procuraram e agora, por 3 vezes, aconteceu comigo, como acontece com muitas pessoas. É a respeito dos desrespeitos que tem os bancos na nossa cidade. O que eu vi no final da semana e também no dia normal, aqui existe uma lei que foi aprovada por essa casa de leis, que é a lei número 258/99, 17 de maio de 1999, no tempo o presidente da Câmara era o Joaquim Jacinto de Lima, aprovado pelos pares que aqui estavam. Mas o desrespeito é grande, João. Continua do mesmo jeito. Porque aqui disse assim, estabelece a obrigatoriedade das agências bancárias estabelecido no município de Anápolis, colocar à disposição dos usuários pessoas suficientes no setor de caixas para que o atendimento seja efetuado em tempo razoável e dar outras providências. Depois, houve uma alteração feita em 3 de novembro de 2015, já no tempo sancionado pelo prefeito João Gomes. Aonde também disse aqui no artigo 1, no parágrafo 1, que para os efeitos desta lei, considera-se como atendimento bancário, serviço de caixa, abertura de encerramento de conta, atendimento negociais semelhantes, além das quais outros atendimentos relacionados com o serviço oferecido pelas agências bancárias. Mas o que nós vemos não é a realidade. Muitas pessoas ficam, como eu já fiquei, e muitas outras pessoas doentes, esperando a boa vontade deles atenderem. Aí lá fora, nos caixas eletrônicos, você chega e não tem dinheiro. Vai num caixa, Antônio Gomido, não tem. Vai no outro, não tem. Não tem ninguém para ajudar. Eu cheguei e uma senhora entrou na minha frente e eu fiquei observando. Ela de idade, custando andar. Quando ela chegou no caixa, que ela foi retirar o dinheiro, não deu conta de trabalhar com a máquina. Não tinha ninguém para ajudar ela. E eu vi que apareceu um gaiato que chegou na hora e ele ia roubar a senhora. E eu emparei com ela e falei, tia, não deixe ninguém ajudar a senhora. E aí ela assustou comigo. Segurança não tinha lá também. Então está um desrespeito, senhor presidente. A questão dos bancos não está obedecendo nada. E eu já usei dessa lei aqui, viu, Gomide? Já fui beneficiado. Mas os bancos preferem pagar a multa de que colocar pessoas para trabalhar e atender os usuários dos bancos. E outra coisa, senhor presidente. Só atende bem quando tem alguém do PROCON. Nós não temos que pedir ao Valeriano e ao prefeito para instalar um PROCON dentro das agências bancárias, né, para poder atender. Fora disso, não atende. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Vereador Pastor Elias, usando uma espécie pela ordem também aqui, eu tenho a felicidade de ter acompanhado essa questão com muita propriedade, com muita atenção. A lei de 99, que instituiu o tempo de atendimento dos bancos, uma lei de vanguarda à época, foi uma lei realizada pelo meu pai enquanto vereador. E a lei de 2015 é uma lei minha. E o que falta nessa questão não é legislação, que falta o PROCON atuante, fiscalizando, estando presente nas agências bancárias, realizando as multas. Houve, digamos assim, em outros tempos, uma fiscalização mais efetiva, onde várias agências bancárias foram autuadas, multadas, e chegaram a pagar as multas. O Banco do Brasil mesmo efetuou um pagamento da multa, R$190 mil, salvo engano, o valor era aproximadamente esse, final do mandato passado. E eu acompanhei isso, uma questão que é um grande diferencial na vida das pessoas. Eu entendo que hoje ninguém tem tempo mais para ficar aguardando em filas de banco. No tempo hoje do smartphone, da tecnologia, do mundo digital, Essa é uma questão que o poder público pode participar ativamente, ajudando a qualidade de vida das pessoas. Então, essa é uma luta que tivemos. Eu fui, no mandato passado, membro no primeiro biênio da Comissão de Defesa do Consumidor, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor no segundo biênio, e acompanhei essa questão com muita propriedade, com muita atenção, e temos agora, acompanhar o PROCON, cobrar do PROCON a participação mais efetiva no que tange à fiscalização dos bancos. Tem outras questões bancárias que eu acho que têm que ser discutidas. Por exemplo, tem uma lei, se não me engano, do vereador Pedro Mariano, que à época foi importante, que eu acho que temos que discutir sobre ela, que é a questão da nota de 10. Por exemplo, alguns bancos têm dois caixas, três caixas eletrônicos, e um obrigatoriamente tem que ser só a nota de 10. Isso tem sido uma reclamação por parte dos bancários. Algumas pessoas já nos procurou, uma comissão de bancários aqui, dos sindicatos bancários, falando a esse respeito, a questão que temos que avaliar a pertinência ou não da manutenção dessa lei, e temos que atuar nesse ano, atuar junto ao PROCON, visando resguardar o interesse da sociedade na fiscalização. Só para o senhor entender, até 2015, novembro de 2015, era obrigatório ter atendimento apenas no caixa. Nós ampliamos o atendimento da lei para todos os atendimentos, porque no caixa houve uma melhora, apesar de estar longe do ideal, houve uma melhora. Mas quando a pessoa precisa abrir uma conta, negociar uma dívida, fica horas e horas, somente alguns bancos públicos na cidade de Anápolis, aguardando atendimento. Então, vamos discutir isso aí. Sou parceiro do senhor, dos membros da Comissão de Defesa do Consumidor, que é presidida pelo vereador João da Luz, para poder discutir e a gente ver soluções para essa questão. O vereador João da Luz pediu palavra pela ordem.
Presidente, obrigado pela oportunidade. Gostaria de considerar relevante, significativa a fala do nosso vereador, pastor Elias, e realmente, não só o PROCON, nós podemos fazer uma diligência aqui da Câmara de Vereadores, da nossa comissão, a comissão que representa aqui os consumidores, que é o Lélio, o Jean Carlos, pastor Elias, nós podemos fazer assim, uma convocação para essa comissão para atuar junto a esses órgãos que têm que obedecer a lei, convocar o PROCON para poder estar com a gente, e nós, em loco, viu, pastor Elias? A gente fazer uma fiscalização em loco e acompanhar esse atendimento aí das agências bancárias e fazer com que eles realmente obedeçam a lei. Nós temos muitas leis, leis boas aqui na cidade de Anápolis, e o que falta é a aplicação. E essa lei do nosso presidente Hamilton Filho, com certeza nós vamos exigir a aplicação dela na íntegra. Nós vamos estar fazendo essa convocação da comissão e vamos convocar o PROCON para estar em loco, acompanhando e fiscalizando a atuação desses bancos. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, doutor João da Luz. Declaro encerrado o espaço da ordem do dia e aberto as comunicações. Já é inscrito o vereador pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero comunicar a toda a nossa sociedade anapolina e os demais que estão nos ouvindo, que a partir de sexta-feira nós teremos em nossa cidade, nas nossas igrejas e principalmente agora na nossa catedral, o 46º Congresso da UMADA, que é a União de Mocidades, Assembleia de Deus, Ministério Madureira em Anápolis, onde estaremos recebendo pessoas de vários estados. Muitas caravanas chegando em nossa cidade, será instalado a partir de sexta-feira à noite, sábado à noite, domingo à noite, segunda de manhã, de tarde à noite, terça de manhã, tarde e noite. Também teremos, dando abertura, no 53º Comep, né, que é ali na igreja do pastor José Clarimundo César, na Praça da Bíblia, onde virá muitos jovens, muitas pessoas de outra cidade. Como, por que não dizer, também o Carnaval com Jesus, que será sendo realizado no Carlos de Pina. Muitas pessoas. Nossa cidade será presenteada e eu creio que através da população que vem, dos jovens que vêm, através da palavra de Deus, nós estamos tirando muitos jovens das drogas, viu, Jackson Charles? Muitas pessoas deixaram de fazer aquilo que não presta para fazer as coisas que é certa. Ouvir a palavra de Deus. Aliás, hoje nós estamos precisando mais de ouvir e estar atento às palavras de Deus do que aquilo que não presta. Estamos precisando mais disso do que tudo. A destruição da família, a desgraça que acontece no meio da sociedade, é porque falta Deus na vida das pessoas. E através desse ensino, do seminário que vão acontecer, muitos jovens, muitas pessoas saem daqui com a vida transformada. Porque só quem muda a vida do homem e da mulher é Deus. Obrigado, senhor presidente.
Comunicando.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Nas comunicações, vereador Professor Geli.
Obrigada, presidente. Presidente, o Maurão falou dos congressos das igrejas evangélicas aqui na nossa cidade, Almada, Conep, também o pastor Elias falou. E eu quero falar também que tem da Igreja Internacional da Renovação, o congresso Mergulhados no Espírito, com o título A Presença, que vai ser realizado também, começa no sábado e até na segunda-feira estará sendo realizado esse congresso. Também o Lélio vai falar, a Igreja Católica também estará realizando os congressos nesse final de semana, muito importante. Mas retornando aí à fala do João da Luz em relação ao Colégio Salvador Santos, nós queremos unir a vocês, e é uma luta nossa de longos anos, em relação ao Colégio Salvador Santos, não só o Salvador Santos, mas eu coloco nessa lista aqui também o Colégio Vinícius de Moraes, que funciona na nossa cidade há mais de 15 anos, nas dependências de uma escola municipal, porque não tem sede. É um absurdo uma escola que existe, um colégio que existe sem sede. E também lá o Colégio General Curado, no setor industrial municipalista, que também precisa estar funcionando salas em contêiner. Sem dúvida nenhuma, a importância da sua fala, mostrando o descompromisso do governo do Estado com a educação, não só na cidade de Anápolis, mas no Estado, mas destacando a nossa cidade, a última escola aqui construída data de 1899. Então, é um absurdo, e o censo vem mostrar isso, a diminuição do número de alunos no ensino médio, e sem dúvida nenhuma, uma das causas é o deslocamento desses adolescentes para frequentar um colégio de ensino médio. Então, nós precisamos nos ater, precisamos unir nessa solicitação junto ao governo do Estado, que haja um olhar melhor para a educação. E nós não vimos falar ainda também do piso salarial para os professores da rede estadual de ensino. Nós ainda não vimos essa colocação também. E com relação ao debate colocado aqui sobre os bancos, comentava aqui com o presidente Hamilton, também os caixas eletrônicos no período noturno. A grande maioria, a partir das 18h30, está fechado. Sendo o Banco do Brasil mesmo, está disponibilizando apenas no centro. Ontem mesmo eu estive na agência do Jundiaí, era 18h30, o banco já estava fechado, não tinha acesso aos caixas eletrônicos. E o contribuinte, a pessoa tem que ir, né, até o centro para poder conseguir acessar um caixa eletrônico. É um absurdo, sem dúvida nenhuma, é um corte de gastos, e que eles precisam fazer o corte de gastos, mas respeitando a população, respeitando aquela pessoa que precisa utilizar um caixa eletrônico ou mesmo caixa do banco. E nós precisamos nos unir para que o contribuinte, para que o anapolino, o cidadão anapolino seja respeitado. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Eu uso a palavra pela ordem, vereador Lélio Varenga.
Obrigado.
Comunicações, melhor dizendo.
Obrigado, presidente Hamilton. Presidente, na verdade, é para fazer um convite, né, a toda a sociedade anapolina, para podermos participar do carnaval, carnaval de Jesus, carnaval com Jesus, carnaval que realmente é gostoso, né, pastor Elias? Isso aí ele traz grande benefício, com certeza, e no final do carnaval a alegria vai ser maior ainda, porque essa grande diferença, carnaval às vezes, carnaval propriamente dito, popular, às vezes na hora dá uma alegria, né, Fernando, depois a tristeza pode vir, né? Mas que Deus possa abençoar mesmo essas pessoas que vão pular seu carnaval também, que pule com consciência, com tranquilidade, que possam ir e voltar feliz. Mas para aquelas pessoas que queiram outro tipo de carnaval, carnaval mais próximo, que possam realmente vir participar do Festival de Jesus. O Festival de Jesus fez quase 30 anos aqui na cidade, onde as pessoas vão ali para orar, popular, manifestar de uma forma sadia. Então nós temos ali no rincão da renovação carismática ali no bairro São Joaquim, todos ali já conhecem, todas as pessoas que frequentam ali, o Festival de Jesus, trarão grandes nomes esse ano aqui para a gente poder participar desse momento de agradecimento a Deus. Você vai fazer seu festival, você possa pular, realmente brincar, mas que possa realmente não esquecer jamais que Deus é o autor da vida. Ele que nos rege, Ele que nos
Ele que nos capacita e nos dá a condição de realmente podermos estar aí agradecidos e felizes no final de nossa jornada. O festival terá lá dia 12 de fevereiro, pregações, dia 13 também, com pregações a partir de 8h30 da manhã, e todos os dias, grandes pregadores da renovação carismática, da Igreja Católica, você também, evangélico também, que possa, quiser ir também, seja bem-vindo, pastor Eli, lá nós falamos da religião, falamos de Deus, falamos de Cristo, podemos participar, e também para o Comep, para o Mada também, aos evangélicos, as pessoas que queiram participar, independente de religião, eu tenho certeza que após o final do carnaval, a alegria será muito maior do que quando você chegar lá. Agradeço, desejo a todos um bom final de manhã e um bom almoço. Obrigado e boa palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. As comunicações, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero apenas, presidente, fazer uma comunicação aqui. Ontem nós, paróquia São João Evangelista, com o coração apertado, despediu do padre Luiz Lemos. A Luiz Lemos, que agora foi designado para a paróquia São Mateus, ali no Granville. O povo de Granville deve estar muito feliz, porque o padre Luiz, realmente, ele não é apenas um pároco ou um líder religioso. Ele é um irmão, é um amigo, ele é um líder espiritual nato e vai deixar muitas saudades para a comunidade São João Evangelista. De minha parte, eu com certeza estarei mais uma vez ao lado do padre Luiz, também na paróquia São Mateus, um amigo pessoal meu, e nós estaremos juntos lá também na paróquia São Mateus, com fé em Deus. Onde o padre Luiz estiver, nós estaremos com ele, ajudando na evangelização, apoiando os trabalhos da igreja, porque o padre Luiz realmente é uma pessoa que chegou na paróquia São João Evangelista e fez de uma capela uma paróquia muito grande, ontem a igreja lotada, num dia de terça-feira, e a comunidade prestou uma homenagem muito linda para o Luiz, mas que na sexta-feira será apresentado um novo pároco. E no domingo o padre Luiz estará sendo apresentado, e eu estarei lá, juntamente com o padre Luiz, para apresentá-lo para a comunidade ali do Granville e da paróquia São Mateus. Então, desejar ao padre Luiz, primeiro agradecer ao padre Luiz por tudo aquilo que ele fez à comunidade de São João Evangelista, aos moradores ali da nossa região, e desejar felicidades e sorte ao padre Luiz nessa nova jornada. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson Charles. Com a palavra, as comunicações, e vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Só reforçando aqui o convite do pastor Elias, da vereadora Geli, do vereador Maurão. Todos estão convidados, né, para a UMADA, Festival de Jesus. E eu estou aqui com o Comep, com a programação do Comep. Inicia agora dia 9, às 19h30. Vai ser a abertura. Nós teremos o grupo Caminhar, nós teremos a palavra com o pastor Douglas Gonçalves e o Delino Marçal também estará presente. No sábado, inicia-se às 8h45 da manhã. Teremos no louvor lá o Labi e também no louvor teremos o louvor da 37 de Goianésia. A palavra será do pastor Rafael Pijama, a palavra do pastor João Batista Rosa. Nós teremos também os workshops no sábado, que inicia às 18h45. Louvor será com o grupo Caminhar, pastor Aldson Silva e também Laura Sangueles. No domingo, às 8h45, nós teremos louvor ao Ministério Ágape, palavra do pastor Adriano Henrique, palavra do louvor Força Jovem Music, palavra pastor José Clarimundo César. No domingo, às 15 horas. Nós teremos também no domingo, às 18 horas, o louvor Caminhar. A palavra será do pastor André Boaventura. Louvor Baby Jubiele. E também a palavra do pastor Lucino Barreto. E a Gabriela Rocha também estará nessa programação. Na segunda-feira, às 8h45, louvor, jovem fim social, pastor Ebson Diniz, Ministério Louvarte. E também a palavra estará com o pastor Iago Martins. O encerramento será no dia 13. Lá nós teremos o Ministério Todos por Um. Pastor Fabrício Tales estará trazendo a palavra. Então, que bom que nós vamos ter um carnaval de reflexão, né? Refletir a palavra de Deus e refletir louvando a Deus. Então, estão todos convidados para estar conosco aí nessa programação aí da Igreja Evangélica e Igreja Católica também. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Nas comunicações, vereador Antônio Gomide.
Presidente, eu faço comunicado. Nós tivemos ontem a presença aqui na cidade do Coronel Edson, fazendo a vistoria ali no presídio. Presídio esse que está sendo anunciado na imprensa, que será inaugurado aqui em Anápolis na segunda quinzena de fevereiro. E nós vamos voltar a essa casa apenas agora no dia 19, com sessões. Já é a segunda quinzena de fevereiro. Possivelmente seja essa semana que deverá estar sendo entregue esse presídio pelo governo do estado. Por que a preocupação nesse momento? Porque essa conversa é uma conversa que precisa ser muito clara, principalmente do prefeito Roberto Nave, com o governador. Nós tivemos aqui nessa casa a aprovação de uma lei em agosto de 2009, onde foi aprovado a doação daquele terreno com a seguinte justificativa, e a justificativa está no projeto. Diz o seguinte: autoriza o Poder Executivo a doar ao Estado de Goiás a área de terreno destinada à construção da unidade prisional nesse município, apresentando para tanto a seguinte justificativa: é indiscutível a necessidade da construção de uma unidade prisional nesse município, haja vista a superlotação e precariedade da cadeia pública municipal localizada no Jardim das Américas, terceira etapa. E aí vai. Essa foi a justificativa da lei para que pudesse ser aprovada, que pudesse ser feito a transferência daquele terreno para o governo do estado. E eu percebo que essa discussão, apesar de nós termos ainda uma cadeia pública superlotada lá no Recanto do Sol, aquilo que foi prometido pelo governador Marconi Perillo, no sentido de poder receber o terreno para desafogar aquela cadeia pública, a conversa agora é que aquele presídio vai ser um presídio regional. Até aí, é um debate, porque a lei que foi feita a doação era para, especificamente ali no Recanto do Sol. Mas o que nós estamos, pelo menos, a tentar, e aí chamando o prefeito municipal Roberto Naves, é porque nós temos, mesmo tendo mais de 780 presos ali naquela cadeia pública, nós temos pelo menos 350 que já são condenados ali dentro. O presídio vai caber 300 pessoas, 300 condenados. Então, nesse momento, precisava pelo menos o prefeito utilizar, junto ao governador, dizer: olha, nesse momento, no mínimo os 350 que já estão, ou os 300 que já estão condenados aqui em Anápolis, possam ocupar o presídio. Porque não tem sentido nenhum nós deixarmos a cadeia superlotada e agora buscarmos os presos de Aparecida, que são os condenados de Pirinópolis, condenados de São Francisco, que estão lá em Aparecida e que estarão vindo para Anápolis. E nós vamos ficar com o mesmo problema na cidade de Anápolis, no Recanto do Sol. Pelo menos os condenados que já vão ser transferidos, que seja aproveitado o máximo dentro de Anápolis para ser colocado no presídio. Então, eu vejo que essa é uma atuação que o prefeito Roberto Naves possa fazer junto ao governador, e fica aqui um alerta para que a gente possa verdadeiramente, daquilo que foi aprovado da Câmara Municipal, que é a doação daquele terreno para servir para a segurança da nossa cidade, que a gente possa utilizá-lo bem e o governo do estado reconheça aquilo que a Câmara e a Prefeitura fez naquele momento, doando esse terreno importante. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Não havendo nenhuma outra ação a ser tratada, a proposição de Deus está encerrada para a sessão e convoco outra para o dia 19 de fevereiro em horário regimental.